Fala galera, começando mais um Café e Bola, o podcast nota 10. Entre, sente na sua carteira preferida e ouça a nossa aula sobre o futebol carioca. E nem te conto, o Mengão venceu o Inter e matematicamente ainda tem chances. O jogo serviu como um teste para o que interessa, a final da Libertadores. E lá sim, é hora de fazer história. Mas aí surge uma questão. Será que o professor Renato vai deixar Michael no banco? Vale lembrar que amanhã, a popular terça-feira, já que estamos gravando na segunda, o Flamengo encara o Grêmio que luta para não ser reprovado no Brasileirão da Série A. E o tricolor é um aluno média 5. Fluminense tira 0 numa rodada, 10 na outra, numa equação difícil de resolver. Se ontem venceu o América Mineiro, na próxima rodada, deve perder para o Inter. Faltando 4 rodadas, o cálculo é simples. Precisa se manter em 7º lugar. Para isso, tem que gabaritar nas últimas rodadas para conseguir uma vaga para Libertadores e escrever mais uma boa participação do tricolor no Brasileirão. Vamos falar de Fogão agora. Passou em primeiro no vestibular da Segundona. Ninguém fez mais pontos que o Alvinegro, que ensinou como joga esta competição. Se tornou bicampeão da Série B, está de volta à Série A, mas como diriam nossos pais no final de cada ano, não fez mais do que a sua obrigação, moleque. Mas como o time começou mal, foi posto à prova e só deu química com a chegada de Enderson Moreira, vale comemorar. E o Vasco, hein? Falando português claro. Ele não entendeu a literatura da competição e vai continuar o trabalho de recuperação em 2022 na Série B. Com um futebol nota 3, e olhe lá, faltou estudar a Segundona. Os jogadores não deram resposta em campo e agora só resta apagar tudo, pensar num novo quadro e com material novo para o ano que vem. Ou então olhar para o lado, discretamente, e colar o que o Botafogo fez para subir. Bateu o sinal, minha gente! Solta a vinheta deste podcast que nunca tirou nota vermelha. Vamos então aos destaques do Café e Bola, desta edição do Café e Bola. O campeão tem prioridade. Qual o destaque do Botafogo, Lopes Maravilha?
Maravilha, maravilha. Fala, galera, ligada nesse fenômeno de audiência que é o quê? O Café e Bola, né, gente? Saudações, alvinegras. Olha aqui. Cochilou! O Fogão voltou! E campeão, hein?
Tony Platão, qual o destaque do Fluminense? Que perdeu, ganhou, dessa vez ganhou. Vai perder? Qual o destaque do Fluminense?
Meus queridos, minhas queridas, meu caro e fantástico Alex Escobala.
Querido.
Eu digo o seguinte, cara. O Fluminense faz o seu serviço, porque você veja bem, ele perde no meio da semana. Eu venho aqui gravar segunda-feira. No fim de semana o Fluminense ganha. Então eu tô bem aqui toda segunda-feira, quero deixar meu muito obrigado ao Fluminense Futebol Clube.
Muito bem, os nossos ouvintes não estão vendo, claro, eles são ouvintes e não vê-vintes. Mas a sua camisa do Fluminense está linda, Tony Platão, meus parabéns. Vamos ao destaque do Flamengo, Tavares. O Flamengo passou bem pelo Internacional e a data da final da Libertadores se aproxima. Qual é o seu destaque, Tavares?
Ô, Escobar, parabéns aí pela sua estreia ontem no Fantástico. Você e os Cavalinhos deram um show. Destaque para esse jogo amanhã contra o Grêmio, que não vale muita coisa, mas temos 1%. 1%, 1% é jogo ainda. E o destaque para o jogo de sábado, que é o que importa, na verdade, para essa semana.
Qual o destaque do Vasco da Gama, Vaguinho? Deve ter muita coisa para falar sobre o Vasco hoje, Vaguinho.
Fala, Escobar, Tony, Lopes Maravilha, Tavares, galera ligada nesse bom, esse excelente Café e Bola. Vai aqui a minha sugestão para a CBF. Aqui vir 20 clubes, descer 4 e subir 10. Vamos fazer logo um campeonato de Série A de 30. Muito melhor, apesar que o Vasco está em nono. 32 clubes na Série A ano que vem é a minha proposta.
Muito bem, vamos ver se cola, Vaguinho. Vamos ver se o Vaguinho vai conseguir falar mal de alguém, porque o Vasco não tem técnico, não tem diretor de futebol. Os jogadores estão indo embora. É uma tarefa inglória do nosso querido Vaguinho.
Botafogo, Botafogo, campeão. desde 1910.
Estamos recebendo aqui com muita alegria mais uma vez Lopes Maravilha. O Lopes Maravilha embalou igual o Botafogo, tá sempre aqui no estúdio, já que o Botafogo é sempre o principal assunto.
Sempre.
Do cafezinho, do café.
A vida inteira, inclusive.
A vida inteira, né? Não, inteira não. Mas agora, nesse momento, assim, o Botafogo tem sido notícia, Lopes Maravilha. E a notícia de hoje é maravilhosa, o Botafogo é campeão da Série B. Eu te pergunto, há o que comemorar?
Claro que há. Claro que há.
Claro que há.
Botafogo é campeão. Segura que eu quero ver. Cochilou, o Botafogo voltou. Porque as pessoas esquecem disso, Pedrinho. Escobar. Não. Amigos. Porque é o seguinte, o Botafogo caiu.
Caiu.
Em 2021.
É.
É, porque o campeonato acabou em 2021. O campeonato do ano passado.
É verdade.
E subiu em 2021, malandro. Nós nem viramos ano na Série B. Olha que beleza. Passamos A e B. De uma... Só o Botafogo é assim.
Só o Botafogo.
Ficou confuso? Um pouco. Mas você entendeu o que eu falei,
eu
né?
Entendi perfeitamente.
Porque não deu tempo nem de sorrir, nem de chorar.
Nem de chorar, nada.
Se chorei, eu sorri. Foram emoções que eu vivi. O Botafogo, no mesmo ano, ele caiu e subiu. Então, eu tô muito feliz. Tem que comemorar assim, tem que comemorar e comemorar bastante. Então é isso, o Botafogo fez o seu dever de casa, cumpriu a sua missão. Foi um carrossel de emoções?
Não.
Amigos, foi um carrossel de emoções, sim.
Foi, claro que foi, claro que foi.
O Botafogo começou na sofrência, um pouco Marília Mendonça, terminou como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
Deixa a vida me levar.
E aí passou por Benito de Paula, passou por Agnaldo Raiol, passou por um monte de coisa. Porque o Botafogo foi mal, começou muito mal.
Agnaldo Raiol, é?
É.
E agora tá na ideia.
Fica! Lembra de Aguinaldo
Raiol? Tava pra caramba, Rogerão.
Eu vi o Aguinaldo Raiol cantando no meu casamento, mas não foi possível.
É mesmo?
É. Mas a parada é a seguinte. Eu tinha o Tony Platão.
Contratava o Tony.
Contratava o Tony, que era mais barato.
O Tony Platão.
Passou!
De casamento. Aí eu falei, não vou levar, não. Fala, Tony, o que quer falar?
Quer falar?
Não, eu quero dizer o seguinte. O Lopes é um sujeito que ele passou aqui o ano, na verdade, ou metade do ano, acusando o Vaguinho de ser um mentiroso quanto mais.
Nunca falei
costumeiro.
Isso.
Um grande falava, assim, que o Vaguinho mente. E você fica claro agora o absurdo que você está falando. Você ficava falando que a Série B era um negócio da família brasileira, que era um paraíso terreno, uma delícia, e agora aí está todo feliz. Quem gostava da Série B de verdade era o Vaguinho.
Não era você. Verdade. Você fala de...
Explica, Lopes, explica.
Não,
aí.
Eu vou explicar, ele fala muito, eu acabo não entendendo nada que ele falou.
Entendi.
Mas eu vou te dizer o seguinte, a grande realidade é o seguinte, a Série B, essa Super Série B, tipo, não fui eu que falei. Ah, Super Série B, não fui eu.
Luiz Roberto falou isso várias vezes.
Todas as
transmissões
vezes
da Globo, várias vezes.
E eu vou dizer, a Super Série B foi ganha pelo Botafogo. A Série B da família brasileira. Família se reuniu para assistir o jogo do Botafogo. A Globo expulsou o Fluminense da grade e botou o Botafogo. Por quê?
A Globo
porque
fez isso, é?
Aglutina, o Botafogo aglutina as famílias. O amor está no ar. O Botafogo é o time do amor. Tanto que terminou, foi campeão com 69 pontos. Mas então é o seguinte. E aí, o que que... É isso. É o campeonato da família brasileira. Mas não
verdade,
foi agora.
Verdade.
A Série B, de uma maneira geral, é o quê? É o inferno. Ah, você caiu, você tá no inferno.
Não é bom, não é bom.
Aí as pessoas falam assim, pô, se eu tô no inferno, vou dar um abraço no capeta. Não!
Não, não.
O Botafogo não fez isso. O Botafogo expulsou o capeta do inferno e tomou a Série B pra ele. E assim o Botafogo foi campeão e a torcida... Faça a sua festa, torcedor, aqui. Faça a sua festa, torcedor alvinegro. Vamos nessa. E outra, né, Escobar e
tem
amigos.
Outra, né?
Pedrinho, galera. Galera da produção, os câmeras, todo mundo aqui. Porra, o Botafogo tirou onda, né, cara? Jogou melhor futebol. Ah, tá, beleza. O melhor futebol do Brasil hoje é o do Botafogo.
Claro.
Você tem o Galo. Tem o Galo, galera.
É, jogando bem até.
O Galo tá jogando bem.
Bem.
Tecnicamente, você até pode discutir. Ah, realmente, tecnicamente...
Pode discutir capacidade, mas quem tá jogando mais é o Botafogo.
Não, não. Tecnicamente mesmo, jogadores melhores. Pô, pode ser mais organizado igual o Botafogo?
Meu
não.
Deus
não
do
há.
Céu.
Não há.
No futebol brasileiro, um time tão organizado e tão bem... como fala quando o cara é o professor e ele... O treinador, quando o time do treinador tá...
Mentiroso!
Não!
É!
Quando o time tá bem treinado, o treinador tem o time na mão. E aí não é o Cuca lá no Galo, é o Enderson Moreira, o filho do fim, com o Botafogo. E aí o Botafogo deu show. E a gente pode falar, se você me permitir...
É, fica à vontade.
Tem uns assim, ah, quem é o personagem dessa Série B, né?
Quem é o personagem?
São vários personagens.
É o Gulliver, né?
Eu vou citar dois, Tony Platão. Vou citar o Enderson Moreira, que é o cara que modificou a maneira de se ver futebol hoje em dia no Brasil, através do Botafogo. E você tem o Navarro, né, cara? Que fez o gol do acesso, o 2-1, aqui no estádio Nilton Santos. Foi ele que fez o segundo gol, que é aquele gol importante que deu o acesso ao Botafogo. E ontem fez uma assistência escandalosa, espetacular, para o gol do Diego Gonçalves, que inclusive o Fantástico falou assim, porra, temos que reviver esse quadro sensacional.
O gol do Fantástico inspirou a volta do gol do Fantástico.
Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. Então, parabéns ao Fantástico, inspirado pelo Rafael Navarro, pelo passe que ele deu, o gol do Diego Gonçalves, que o Luiz Roberto narrou assim.
O levantamento da bola passa, Navarro dominou, tentou girar, a bola ficou com o Diego, bateu! O Rafael Navarro deu uma puxadinha penteando a bola!
Tá vendo? Foi espetacular, irmão.
Foi.
Então, então parabéns ao Fantástico que reviveu os gols do Fantástico. O gol do Fantástico, né? O melhor gol da rodada e tal. Eu tô assim de onda.
É, a parada é o seguinte: há um erro grosseiro aí nessa situação. Eu acho que, inclusive, já estou em contato com o presidente fluminense, Mário Bittencourt, especialista em virada de mesa, porque um campeonato não pode terminar em 2001 e 2001 terminar esse campeonato de novo. Que negócio é esse? Dois campeonatos em 2001.
É 2021.
É, 2021. Eu nem sei onde estou, inclusive. É, 2021 não pode acontecer.
Tá maluco.
2021.
Paguei, não tá bem não. 2021.
Eu vou falar com o doutor Mário Bittencourt para poder cancelar este campeonato. Porque um campeonato que começa no mesmo ano, termina no mesmo ano, sendo que era o campeonato do ano passado, que começou esse ano e terminou este ano, não deveria terminar este ano, há uma irregularidade flagrante nesse campeonato. Então, doutor Mário Bittencourt, se o senhor está ligado no cafezinho com o Escobar, que eu sei que o senhor sempre fica ligado, vamos entrar com uma ação aí para fazer essa situação, que o senhor é especialista nesse negócio de virada de mesa.
Olha, eu só dou um conselho. Um conselho pro Mário. Cobra Mário antecipado, porque então não vai receber.
É. Ih, rapaz, é mesmo, Tony?
Ô, Vaguinho, aí tá falando, ele tá falando o quê? Ele tá falando do Vasco, nem tá pagando esse. Ninguém aí?
Fluminense
e o Romerito no. Oh, o Fluminense, o Romerito fica cobrando o Fluminense até hoje, pô. É. Toda hora ficava aqui era meu dinheiro.
Ainda?
Pô, Romerito tá cobrando o Fluminense? Caraca!
O Vaguinho Andir, persiste. Tá todo mundo cobrando. Persiste, Vaguinho, o nome disso, isso agora é crime, é fake news, hein? Isso é crime.
É verdade. É crime.
É isso, dá cadeia hoje.
Quando você aponta uma irregularidade pelo fato do campeonato ser mais curto, como o Lopes já tinha falado aqui...
Não, o campeonato não foi mais curto, né?
Não.
A permanência do Botafogo, que é uma exceção à regra no futebol mundial,
não,
né?
Não foi mais curto, não, é verdade.
Não, foi a mesma coisa.
Só foi no mesmo ano.
Exatamente. Em francês, pra você entender.
Tá bom,
entendi. O Botafogo é que é diferente, sacou? Pô, caiu no mesmo ano que subiu, olha isso.
Mas ele tá achando errado.
Não, né? E o cara...
O repetente,
Está errado. Para... Está errado. E para poder resolver isso, tem que botar um campeonato de pelo menos 73 clubes na Série A. Talvez seria digno. Porque é um campeonato que vai cobrir todo o Brasil. Todos os times do Brasil vão poder jogar. É uma beleza, Alex Escobar. Pense nisso com carinho. Você que é um homem influente, você que agora está no Fantástico, você que está ali com os cavalinhos, entendeu? Você pode, por exemplo, lançar essa ideia maravilhosa de um campeonato com 84 clubes e fechamos nesse número.
Eu não gostei muito da estratégia, não, porque eu vou ter que ter 84 cavalinhos,
velho. Não!
Não dá. Fala aí, Platão.
Mas você pode colocar o América.
Isso sequer é uma ideia nova. O Vasco caindo, Almirante Heleno Nunes, que era presidente da CBD, fez isso. Fez campeonato com cento e tantos times. Agora o Vaguinho tá tão desorientado no mundo, eu fico comovido,
ele tá mesmo.
Eu me apeguei muito, até 20 anos eu me apeguei ao Vaguinho. Então o que acontece? Ele quer processar um campeonato que tá todo normal. O campeonato de 2020 que tá errado, que terminou em 21. O de 21 começou e terminou em 21, tá tudo certinho.
É uma excelente tese.
É verdade.
Muito excelente, Tony Platão. Excelente.
Ele perdeu
então, excelente. O
prazo pra processar. Okay.
Concordo. Tá. Então vamos processar o de 2020.
Ô, Tavares quer falar. Tavares, contribua pro debate, querido.
É, o Vaguinho tá completamente desorientado, realmente. Ele não adianta nem ter 73 times. Você tem que tirar é o descenso, porque o Vasco vai cair. Mesmo com 85, 95, 110, 240, o Vasco cai. Não pode cair ninguém, pô.
Isso é o que o senhor está dizendo. Com 84
clubes, 83 times caem em 4. O Vasco cai.
É. Não, vamos ficar fazer porra. O seguinte. Pra não ter problema, tá, Tavares? Pra não ter problema. 84 clubes, cai um. Pronto, cai. Acho honesto. Acho honesto esse tipo de cabelo. Por exemplo, Alex Escobar pode ter o sonho de ter o cavalinho do América participando do Fantástico com 84 clubes. Acho correto, acho digno.
Eu acho que o América, nem assim, cara. A gente vai ficar na segunda divisão de 84 clubes, cara. Vou te falar, meu irmão.
Será?
Falou, Vaguinho, tem que olhar pelo lado legal.
Voltando aqui para o Botafogo. Vamos lá, Lopes.
Não, tem que olhar o como é que é? O lado bom da história, né?
Qual é o lado bom?
Porque, né? Assim, por exemplo, o cara é repetente. O Vasco é repetente.
Acontece.
Repetente, o de ano.
Quem nunca?
Quando chegar no Natal, o pai vai falar, pô, mas cadê meu videogame? Presente é o caramba, você não fez o seu papel.
Castigo.
Em compensação, os livros podem ser os mesmos. Ele vai repetir, olha aí, a economia. Uniforme. Vaguinho, não pede pra galera Feliz Ano Novo escrever na camiseta. Isso não,
é furada,
não. Furada. Você vai usar de novo, só não engordar muito. Você vai usar de novo ano que vem. Inclusive, eu tô aqui... O manual de como subir dentro do campo para uma série. Vou te entregar. Posso levantar para entregar para ele? Não acho melhor,
ele não,
não
consegue pegar.
Calma aí.
Desculpa, Vaguinho.
Posso falar? Olha só, manual para subir dentro de campo, eu até sei. Você pode entregar isso pro Tony Platão, que subiu pela janela. Você pode entregar para ele isso.
Não, Vaguinho, eu acho que você vai precisar de um advogado mesmo.
Ô, Platão, deixa só eu falar aqui uma coisa que é importante. Que o Fluminense, graças ao Fluminense, nós temos hoje
A família brasileira, como diz o Lopes...
Jesus,
hoje passaram um ano se regozijando numa Série B organizada, moralizada, com campos de futebol também razoavelmente decentes. Graças a quem? A quem? A quem?
Fluminense, pô.
É lógico. E
Escobar, eu acho que o Tony não ia falar hoje, cara.
É, ali.
Ia sim, porque ia falar de Chico Guanabara hoje. Chico Guanabara, vocês precisam conhecer a verdadeira história do futebol brasileiro. E não a que o Vaguinho conta.
É a teoria dos Jordan.
Valeu, Platão. Muito obrigado, tá, querido? Muito
obrigado. Não,
Jorge, não alguma coisa a acrescentar, Lopes Maravilha, no bom sentido, sobre o Botafogo?
Eu queria acrescentar um beijo no coração de todos vocês. Isso aí, Zé. Tô feliz.
Todas as torcidas ou só os botafoguenses?
Só os botafoguenses que estão felizes, né? O resto tá tudo triste aí. Um disputando a Série B pela segunda vez repetente, o outro lá desesperado com o Galo, o Fluminense tá naquela água de salsicha. Tiraram ele do jogo de domingo, tiraram o Fluminense. Porra, isso é uma água de salsicha. Botaram o Botafogo pra dar audiência.
A Globo fez isso?
O Botafogo é que dá audiência, é a audiência, né, que fala, né?
Audiência.
É isso, então tira o Fluminense, bota o Botafogo. Um beijo também pros quero-quero. O que é o plural de quero-quero?
Quero-queros.
Isso aí, uma família de quero-quero.
Teve abelha.
Pô, teve tudo, abelha. A natureza tava feliz, né, gente? É,
o homem depredador.
O homem, como diria o Luiz Roberto. É,
pode conviver em harmonia com a natureza.
É isso.
Ficou bonito demais o que o Luiz Roberto falou mesmo. Vamos seguir com o nosso cafezinho, então. É hora de falar do Fluminense.
Sou tricolor de coração. Tantas vezes campeão.
Foi bom ver o Fred voltar a fazer gol, Tony Platão. Ele que vivia um jejum desagradável, andava um pouco nervoso, brigando com as pessoas, querendo violência e tudo mais. E agora não, estava calmo ontem, deu até uma cotovelada, foi sem querer e tal, foi logo acudir um companheiro de profissão. E depois ainda fez um gol. Foi um dia bonito de Fred no Fluminense, Tony Platão.
Sim, Frederico estava em paz, os filhos dele estavam no estádio.
Ah, que bonito.
Ele estava feliz, ele comemorou o gol, na hora anotei isso. Eu falei, o Fred está comemorando o gol como um principiante, uma criança. Estava feliz, ali no Fluminense existe uma felicidade. existe também uma bipolaridade, porque ontem mesmo o Fluminense fez um primeiro tempo espetacular e um segundo tempo completamente louco. Mas a coisa da presença dos filhos, o Fred dedicou a vitória, e aí eu soube que os filhos dele estavam cantando no estádio, o Fred vai te pegar, o Fred... Aí eu fiquei pensando se os dois em casa, quando um apronta, o outro vira pro que aprontou e fala, o Fred vai te pegar, o Fred vai lá que aguentar o filho. Eu fiquei pensando nisso, esses conflitos karamazovianos entre irmãos, né? Então eu fiquei pensando nisso. É a dos irmãos Karamazov, né? Um grande clássico da literatura russa, claro, mundial, claro, claro, da história. Então, são irmãos...
Não espeta não, Escobar.
Irmãos, eu tenho 3 milhões de novelas na Globo, filmes na Globoplay com esse tema, irmãos brigando. Irmãos brigam. É por isso, hoje em dia, inventaram o WhatsApp e as famílias se relacionam no WhatsApp para não ter problema.
É verdade. Agora, sobre o time, Tony Platão, muito bonito também ver a emoção do garoto Luiz Henrique ao marcar o primeiro gol do time, né? O VAR precisou validar o gol e ele se emociona.
Especial, né? Um dia especial, né?
Por que dia especial? Ah, porque era um dia depois, né?
Um dia depois. O Fluminense fez...
Fim de semana, né? Ele estava muito vivo, né? É. E aí o Luiz Henrique se emociona. Foi muito bonito, Tony Platão.
E Luiz Henrique, que na minha opinião é o novo fenômeno do futebol brasileiro. O menino ontem gastou a bola em homenagem ao Enem, deu caneta, balão, driblou. Teve uma bola que ele fez, ele estava lá do outro lado do campo, então eu não vi direito, mas ele ficou entre três assim, indo para um lado e pelo outro, que eu achei que os caras iam sentar e começar a chorar. Ele fez um gol ali numa jogada meio esdrúxula, né? O time do América Mineiro, diga-se, terceira melhor campanha do segundo turno, do retorno do Brasileirão. Brasileirão com B maiúsculo, digo isso. Tava muito bem no jogo. E eles deram um mole ali e realmente não tava impedido. Tinha uns pés de um sujeito dando condições. Aí o jovem Heber Roberto Lopes foi lá até o VAR, constatou isso. Mas é um saco, esse negócio do VAR é muito chato, né?
O Heber parou, né? Esse ano ele para, né, o Heber?
O Heber Roberto Lopes vai parar? Isso é um furo?
Não.
Você está dando furo, não?
Não, mas uma torcida, né?
Uma torcida.
Ele tá parando, né, o Heber? Porque não dá.
Olha, há 20 anos já. 20 anos ele já deveria ter parado.
Gente, o Heber é um clássico dos nossos árbitros, né? E os nossos árbitros sabem muito bem. Quando eles vão chegando a uma certa idade, eles param o jogo toda hora, eles não precisam ficar correndo. É falta. Ontem eu marquei a primeira falta do jogo, o América Mineiro fez a primeira falta com 10 segundos de partida. Então é isso, vai um bando de uma sucessão de falta, e o jogo não corre, o árbitro não precisa correr.
Perdeu. Ô, Tony, você sabe quem também tá assim, parando o jogo? O Daronco, cara. A gente já falou sobre isso aqui.
Você não gosta do Daronco, né?
Não, não gosto,
velho. Não gosto do Daronco.
O Daronco é o...
Você falaria isso pra ele na cara aqui?
Falo, Escobar.
Aqui, o Daronco aqui, com aquele bração dele.
É, fortão.
É, forte.
Forte é cheiro de banheiro de rodoviária, meu irmão.
Isso aí mesmo.
Tá pensando o quê, ô Escobar? Eu comi muito arranco com manteiga, parceiro. Eu tanto pulo como escorrego aqui, ó. É capoeira pura, parceiro. Eu vou ter medo de Daronco. Mas o Daronco, Tony, também tá igual o Heber.
Sim.
Cara. Tá parando o jogo demais. Picotando o jogo o tempo inteiro. É muito chata essa arbitragem brasileira, Tony Platão.
O Daronco é o dos músculos?
É ele mesmo.
É, ele é fraco também. O nosso VAR parece que é... É num Windows 86, qual é aquele computador? 386 que tinha?
É, cara.
Eu acho que eles estão analisando isso nesses computadores, assim, saca? Porque leva 3 horas pra fazer uma linha. Na hora que a Globo mostrou o replay ali, o Premiere, tava na cara que tinha um pé ali dando condição. Não era nem aquela coisa que eles veem uma unha, um fio de cabelo que estica com vento e eles ficam vendo esse negócio. Mas não era nem isso, era um lance tranquilo. Né? E o garoto Luiz Henrique, repito, o garoto Luiz Henrique e outro menino no Fluminense, são dois que estão gastando a bola assim de forma terrível, que é o André. Luiz Henrique e André são dois garotos realmente de encher os olhos. Para quem gosta do André Kembau, para ver quem gosta de um bom futebol, um futebol jogado bacana, com elegância, que surpreende, com dribles. passes. Tony,
eu vou fazer, uma pergunta desafiadora para você, uma pergunta que eu espero que você, o torcedor do Fluminense, quer ouvir de você isso e tal. Você pudesse escolher entre Luiz Henrique e Vinícius Júnior, Tony Platão, quem você escolheria?
Deus do céu, né? Peraí. Isso não é nenhuma pergunta que se faça, né? Só a mídia e o Tite preferem o Vinícius Júnior. O Luiz Henrique, você me dá três Vinícius Júnior, eu fico com um Luiz Henrique. Mas sem sombra de dúvida, eu não troco o André pelo Vinícius Júnior. E que ficaria isso? Em foi dúvida polêmico. De trocar ele pelo Caio Paulista.
Ih, rapaz! Mas você sabe que um integrante dessa mesa aí causou polêmica no Brasil, chamando Vinícius Júnior. Não vou falar nomes, não vou citar pessoas.
Não, não fale nomes. Um amigo querido
chamou o Vinícius Júnior de neguebinha.
É um absurdo, isso é um absurdo.
Isso é um erro, inclusive, que não é neguebinha, é neguebinha Júnior, porque o neguebinha já existia. Ele é o Júnior, ele veio depois.
É um absurdo, né? Não, não tenho a menor ideia de quem você
foi. Foi o Lopes, né?
Foi o Pedrinho.
Você é fofoqueiro, hein, Tony Platão?
Foi o Pedrinho. Ué, você se entregou, caramba!
Não, eu não, foi o Pedrinho que falou, pô.
Foi o Pedrinho. Fez até música disso. É. Neguebinha, não sei o quê, fez a música. Eu lembro disso, Neguebinha Júnior.
É o Madrid
e tal, não sei o quê. Florentino, cara, Globo Esporte. Tá tudo dito, Tony Platão?
Tá tudo dito, o Fluminense com esse G7, né, praticamente oficializado, G7. A gente tem que se manter ali, né? Agora, realmente, o Fluminense tem um aproveitamento de quase 6-6, né, entre vitórias e derrotas, né? O que prova um nível não tão elevado do nosso campeonato, né?
Esse negócio de G7...
Isso na primeira divisão, imagina a segunda.
Então. Me lembrou o Gessé.
Aquela nuvem...
Não, esse é Giliardi.
Porto Gessé, Solidão.
Vida de ventos e vela.
Saudoso de
que vem, que vem, que vai.
E agora?
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
Tavares, que grande momento novamente vive o Flamengo. Departamento médico vazio. Todo mundo à disposição de Renato num trabalho estratégico para poder contar com todo o elenco à disposição para a final da Libertadores, que não foi compreendido por muita gente. Você sempre elogiando aqui o Renato Gaúcho como treinador, estrategista, gestor de elenco. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para nós, Tavares. O Flamengo chega forte para essa final de Libertadores?
Melhor chamar outro, né? Não era eu, não, que estava elogiando aqui, não. Era? Ô! Chega aí! Chamar aqui, peraí, rapidinho.
Eu dei uma chance a você de reconhecer o grande trabalho de Renato Gaúcho até aqui. Você ainda acha que há problemas?
Há problemas, sim. O Renato custa a passar as ideias dele pro elenco. Ele, inclusive, entregou o cargo, né? As pessoas não lembram disso, né? Entregou o cargo por achar que não conseguia passar suas ideias pro elenco. E isso tem pouco tempo, tem menos de um mês que ele entregou o cargo, depois de uma série de derrotas aí, acachapantes e perdas de pontos importantes. Por essas e outras é que a gente não está disputando. Por essas e outras, e muitas outras, é que a gente não está disputando mais pertinho ali com o Galo ali. Claro que houve, no mínimo 6 pontos aí foram roubados do Flamengo aí, né? Em 3 jogos absurdos contra o Atlético Paranaense, contra o Cuiabá e contra o Juventude, foram 3 pontos, Chapecoense, foram 3 pontos inacreditáveis que o Flamengo, 6 pontos inacreditáveis que o Flamengo perdeu, poderia estar 2 pontinhos ali do Atlético Mineiro, mas os prognósticos aí do Globoesporte.com é Alex Escobar,
muito confiável,
que o Flamengo tem 1% de chance, mas é aquele 1% sem vergonha, vagabundo, safado, aquelas... É aquele 1% que o Flamengo... É o Flamengo que tá ali atrás. O Atlético tá todo borrado. O tinha torcedor do Atlético no meio da torcida do Internacional ontem vibrando. A Globo mostrou lá ontem o torcedor do Atlético Mineiro com camisa, nervoso, preocupado. preocupado. Eles que não abram o olho, tem muito ponto ainda para ser disputado ainda nesse Campeonato Brasileiro. Acho que o Flamengo pode chegar. É difícil, é muito difícil. O Flamengo deu muito mole durante o campeonato. Perder dois jogos pro Fluminense é inacreditável. Não dá.
Foram quatro!
No mesmo campeonato.
Ele tava quieto.
Não, é um absurdo você perder dois jogos pro Fluminense no
de
mesmo campeonato.
Não há, seis não perderam há quatro, condição. Ganharam um.
É o que importava, né, na verdade, né, que foi a final. Aí vocês perderam, foram vice. Aliás, vice não, bi-vice. Ano que vem, cheguem na final com você tri.
Estou me lixando para campeonato da Ferra.
Ah, é. Mas eu sei que você não liga mesmo para ganhar nada. Você não ganhou nada há 12 anos, não pode ligar. Senão você não estava torcendo para o Fluminense. Já te disse,
eu vi o meu time ser o maior campeão do estadual de um século. Você não vai ver.
Nossa. Você não verá isso.
Não verá.
O Tony Platão chegou perto da câmera para falar.
É.
Ele fez de
olho. Então, é? Eu mesmo. Caramba.
Aí é.
Então, eu só não
tô enxergando direito.
Eu não concordo com as ideias do Renato Gaúcho, como também não concordo com o que o senhor falou aí, que eu defendo a preparação física e a fisioterapia e o departamento médico do Flamengo, que demoram muito.
É, né?
Demoram muito para recuperar os jogadores, Escobar. O Arrascaeta ficou quase 2 meses para curar uma simples. É,
mas pagam na preços coxa. Abaixo do mercado para os profissionais.
Vários jogos.
Profissionais recebem abaixo do mercado, pediram demissão. Alguns aí, foi público e notório, saiu.
Cara, mas na boa,
a gente vê o nosso
maravilha. Lopes,
olha só, pro isso, debate. Isso não justifica. Isso não justifica de jeito nenhum. Você ganhar, claro, você ganhar pouco, você não tá satisfeito com o salário, pede pra ir embora. Isso é incompetência, é diferente. Você pode ser competente ganhando pouco. Você pode ser competente ganhando pouco. Agora, se você é incompetente e não tá satisfeito com o seu salário, vai embora, pô. Ué, tem nada a ver uma coisa com a outra.
É uma indireta, é? Olha aqui, deixa eu... Eu vou falar uma coisa pra você, Tavares. Com todo o respeito, assim, o discurso foi muito bonito. A coisa do galo, medo do torcedor e tal, Flamengo.
Obrigado.
1% vagabundo. Mas o discurso é bonito. Mas a tua cara falava outra coisa, irmão. Você tá meio borrado, já viu que foi pra vala há muito tempo. É muito mais legal você assumir assim, brasileiro não dá, vamos pra dentro do Palmeiras com tudo pra tentar beliscar esse título aí. Porque nitidamente você fala uma coisa, mas sua face...
Linguagem corporal aí.
Ah, linguagem corporal transmite uma outra sensação.
Uma outra coisa engraçada.
Uma sensação, né, de desespero e até de depressão.
Eu tinha percebido.
Você
falou como brasileiro, Tavares. Eu queria saber como você está se sentindo com relação à final da Libertadores, que se aproxima perigosamente.
Perigosamente para o Palmeiras, né? Que está em crise, jogadores discutindo, saindo no tapa, goleiro com zagueiro, a torcida querendo o fígado lá do Luiz Adriano, há muito tempo, inclusive. E o Flamengo numa crescente, 4 jogos sem perder. Aliás, 7 jogos sem perder, 4 vitórias consecutivas, ao contrário do Cocô Irmão lá do Palmeiras, que está perdendo, né? Perdendo uma jogada, um jogo atrás do outro, acabou de perder no final de semana para o Fortaleza. E aí o Flamengo subindo na hora que tem que subir. Voltaram todos os jogadores. A Arrascaeta já foi testado nesse último jogo também. Jogou ali os seus 20 minutinhos. Amanhã deve jogar mais contra o Grêmio. Deve jogar mais uns 20 a 30 minutos para ver se pega um tiquinho de ritmo de jogo. Se bem que ele não precisa disso. É um grande, belíssimo jogador. Aliás, se machucou também às vésperas de 2019, da decisão da Copa Libertadores. Ele também estava machucado. Voltou pouco antes. E acabou com o jogo, no último jogo. Então não estou preocupado. Acho que o Flamengo é muito favorito por isso. É muito favorito, muito favorito. Até pelos jogos que vem fazendo aí. Esse jogo contra o Internacional, o Flamengo fez o que quis ali. Depois fez 2-0, tirou o pé do acelerador.
O segundo gol lindo, Tavares. O segundo gol
espetacular.
Lindíssimo.
Espetacular. E como disse o locutor lá, que agora não estou me lembrando o nome. Gustavo Villani falou, gol de videogame, foi espetacular a jogada do Flamengo, a começar lá por trás, e começou com o Michael dando um drible no cara, que até agora o cara ainda não conseguiu parar ainda, ainda tá tentando voltar ainda, o jogador do Internacional, acionou o Vitinho pela esquerda, Vitinho, um grande jogador, que eu nunca critiquei o Vitinho, jogou uma belíssima partida, principalmente,
Vem cá!
Não, o cara que tava ali, pô. Eu não, nunca critiquei. O Vitinho jogou
senhor,
a bela
pra mim. O senhor criticou o Vitinho? Não falava nem, não falava nem o nome do. Como é que era? Vitor? Não, ele falava um outro nome. Vitor ele chamava Luiz, de Vitinho. Vitor Luiz, não. Vitor não sei das quantas. Perseguição ao garoto.
Ao contrário. Não, ao contrário.
Eu falava que sim, um outro nome.
O nome completo dele. Vitor Coelho. Vitor Coelho, eu chamo um outro nome, gente. Vitor. Não, não tinha.
Palhares era o Palhares.
Palhares.
O Vaguinho era o Valtinho. Você era o Johnny Platão. Eu era o Drops Maravilha.
Mas conclua, Tavares.
Então, sempre elogiei, inclusive chamava o Vitinho, que eu acho o Vitinho depreciativo demais, esse nome Vitinho. É Vitor Coelho, o nome dele completo, sempre elogiei. Fez uma bela partida, participou de dos dois gols do Flamengo. Dos dois gols ele participou, dando uma bela bola ali pro nosso Everton Miteiro, que deu uma bola sensacional pro Andrés, que tá se tornando. Difícil vai ser o Flamengo comprar, mas é um belíssimo jogador esse Andrés Pereira, belga, né, de nascimento. Mas veio e preferiu jogar aqui no Flamengo ao jogar no Manchester, né? Então, é muito favorito o Flamengo contra o Palmeiras. Pode anotar aí que
segunda-feira. Ah, tá. Calma aí.
Oi. Fala.
O Andrés preferiu jogar no Flamengo do que no Manchester. Ou será que ele não jogava ele no Manchester?
Assim não dá.
Não dá.
Só prova que não.
Perde um pouco. Isso aí é uma opinião do senhor, assim como é uma opinião do Lopes, aí dizendo que eu tô com cara feia, cara... Tô nada, pô. A minha cara é feia, assim. A minha cara é feia.
O departamento, alguma coisa. O Tavares tá falando aí mal do departamento médico e fica provado agora que psicotécnico eles não fazem. Então esse cara não passava. Não passa
qual cara?
Psicotécnico de jeito nenhum. Esse Andreas aí que prefere jogar no Flamengo do que no Manchester.
Não.
Esse cara que joga psicotécnico e não tira carteira de motorista.
Não, você está falando do Flamengo multicampeão que desde 2018 só dá alegrias para sua torcida. Desde 2018. Nós vamos entrar em 2022 e a torcida do Flamengo não para de comemorar. Não passa... 6 meses sem ganhar um título. Não passa. O Flamengo não passa 6 meses sem ganhar um título. É isso. O Flamengo é só alegria. E no sábado venceremos mais um título. Mais um título.
Tá bom, tá bom. Tá bom. É a confiança do torcedor do Flamengo.
Escobar.
Quer contribuir pro debate, né, Tony?
Não quero contribuir, não. Quero piorar o debate.
Ah, então cala a boca.
E dizer o seguinte, eu quero deixar registrado. Todo mundo que me conhece sabe do meu amor por Montevidéu. Eu temo pela cidade que eu amo, Montevidéu, porque depois de River e Flamengo, o que eles fizeram no Rio de Janeiro, que é a cidade deles, teoricamente, eu imagino que eles não podem fazer com a cidade de nós outros.
Ô, Tony, eu tenho muito a criticar, é a organização da Conmebol. Segundo, eu recebi informações que a Conmebol vai fazer uma fila única para palmeirenses e rubro-negros. Isso aí, meu irmão, isso aí é uma temeridade. Se os caras vão fazer isso realmente, os caras estão se jurando, não é de hoje, estão combinando. Não precisa nem combinar, vai estar todo mundo embolado na mesma fila ali, já dá, não precisa nem combinar nada.
É porque você bota o pelotão todo localizado ali e prende todo mundo de uma vez só.
Cara, vai dar tudo certo, porque o ser humano ainda tem solução.
Você acredita no ser humano?
Acredito,
ainda?
Em alguns.
Legal, Lopes. Vamos torcer para que tudo transcorra na mais...
Perfeita ordem.
Normalidade, ordem.
E progresso.
Domingo
teremos mais uma festa aqui na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, com todo o elenco do Flamengo.
Maria. Com carro de bombeiro e tudo mais.
Isso.
Que tudo corra bem, né, Escobar? Que tudo corra bem, porque o ser humano depravado... Não é depravado que o Luiz Roberto falou, não. Era outra coisa. Que aí com os animais... Eu não lembro, foi muito bonito. Esse mesmo, não é depravado, não. Esse aí.
Depravado aí, sabia?
Tem gente depravada.
Aqui nesse grupo...
Não tem.
Tem.
Não
é possível. É o Pedrinho.
É o Pedrinho.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão.
É muito triste, Vaguinho, chegar ao fim do ano, ver que o time não subiu e ainda tem que ouvir isso, que o time é sem vergonha. E você quer criticar a direção? Não tem diretor de futebol. Você quer criticar o treinador, Vaguinho? Não pode, porque não tem treinador. Que situação é essa, Vaguinho? Que o Vasco chega nesse final de ano, você como representante do Vasco nesse podcast, representante do Vasco nesse cafezinho. O torcedor do Vasco quer ouvir você, Vaguinho. Você vai falar do quê? Tem alguma coisa pra falar?
Sem vergonha, esse time é sem vergonha, não sei como é que é. Faz de novo a melodia, por favor, aí, que eu não peguei. Sem vergonha, é esse time do Vasco é sem vergonha. É mais do é muito ruim. E aí, assim, pelo menos Escobar, não ficou ninguém, né? Que é muito bom, porque o trabalho foi muito ruim, o técnico foi mal. Fernando Diniz, que eu sempre critiquei aqui no cafezinho.
Isso é falei, outra mentira. Mentira. Tá muito. Eu lembro dele falando mal do
eu
Diniz.
Falava, isso é outra...
Eu lembro.
Eu lembro, quem falou mal do Diniz nesse programa foi o Pedrinho. Eu só falava mal, eu falava bem, mas depois mudei. Por quê? Porque o Pedrinho virou pra mim e falou, Vaguinho, ele não sabe nada. E aí eu acreditei no Pedrinho e falei, ok, Felipe, Vaguinho, o nosso possante. Sim.
Me permita, você fez críticas construtivas. Como, por isso, exemplo, é o Diniz não serve para o Vasco, é um treinador de segunda categoria. Que foram críticas realmente para contribuir para...
Para a formação humana.
Humana do treinador, inclusive. É verdade.
Isso, porque assim, como diria Luiz Roberto, esses seres humanos depravados... Não, não é depravado. Depredadores. E é o seguinte, o Diniz, ele inventa muito. E na Série B não tem o que inventar, né? Vai botar os garotos para correr lá... E ponto final, aí ele quer sair jogando com gente que não sabe sair jogando, o goleiro que não sabe sair jogando, ele quer ensinar o Vanderlei a chutar uma bola, o Vanderlei tem problema com as mãos, imagina com os pés, com aquela canela fina que parece uma caneta, entendeu? Que as crianças levam lá pro Enem. Pô, não dá, então ele inventava demais. E aí eu não posso criticar, porque os caras saíram, mas fico feliz porque os caras saíram, não adiantava, fizeram um trabalho horroroso, tem que sair, aí começa tudo de novo. Porque eu sempre falei nesse digno também cafezinho, nesse maravilhoso podcast, é o seguinte, subir é importante? É importante, mas também não adianta subir para daqui a 2 anos, 3 anos cair de novo. Importante, cara, para os clubes que estão nessa situação muito ruim, é o caso do Vasco financeiramente, é se estruturar. É lógico que a gente não quer que o Vasco fique 2, 3, 4 anos na Série B. Mas, pô, para subir, para ano que vem, cai de novo, aí sobe, faz, cai de novo. Cara, tem
tá
que passar,
fazendo alguma insinuação com o Botafogo, Wagner?
Não tô fazendo insinuação com o Botafogo, acho não. É porque realmente dizer, né? o Vasco caiu lá 200 vezes e aí falou, pô, não vai mais, daqui a pouco cair de novo. Cara, o mais importante é se estruturar de grana pra que evite isso de novo. Porque, por exemplo, vamos falar aqui as verdades aqui. Porque esse
Vaguinho tá emocionado, sabia, Vaguinho?
Ah, ele tá falando sério, engraçado exemplo, isso.
Tá emocionado, Escobar. Eu acho que ele não termina esse programa, não. Eu acho que ele...
O Atlético Paranaense, por exemplo, ele é um time que a gente não botava os 12 grandes, você não colocava o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um estádio espetacular, foi se estruturando, paga em dia, contrata bons jogadores, não faz nenhuma loucura financeira, vende bem e tá aí ganhando um monte de títulos. O que dá força lá, o que dá asas lá, aí tá, tudo bem que é um clube empresa. Pô, chegou uma final de um torneio internacional um ano depois de subir pra Série A. Então, assim, não adianta. Se não investir, não cuidar da casa, não pagar salário direitinho. Lógico, também. O Pedrinho falou bem, tem uma inveja, sim. Inclusive, empresas queridas desse meu Brasil, querendo chegar o Sheik Árabe, querendo chegar em São Januário pra ajudar, vai ser super bem-vindo, muito bem recebido. Vai ali no restaurante comer um pouquinho, um bolinho de bacalhau. Sim, Lopes Maravilha.
O Lopes quer contribuir pro debate, na sequência, o Tony Platão também vai contribuir.
Contribua.
Sem brincadeira, falando sério. 16 anos de casado, 2 filhas acima do peso, 50 e poucos anos. Sexta-feira tava assistindo o jogo do Vasco.
Poucos!
Exatamente, mano. Tava em casa, sexta-feira.
Ô, Lopes, não tinha nada melhor pra fazer, não, Lopes?
Cara do peso, não dá pra curtir.
Pelo amor de Deus.
O Vasco mostrou um brilho. O Vasco mostrou brilho nesse jogo contra o Remo.
É isso que eu ia falar.
É.
E eu queria falar com o Vaguinho.
É novo jogador, o brilho? É,
eu tava assistindo o jogo do Vasco, por motivos todos que eu já falei. E assim, cara, é impressionante como eu vi o Botafogo da reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, assim. É você olhar pro time e falar, cara, esse time não tem a menor condição de reverter nenhum resultado. O time vai esfarelando durante o jogo, sabe? Vai definhando, o time vai definhando. Botafogo foi muito isso, cara. Eu sofri muito com aquele time sem vergonha do Botafogo, cara. Mas agora, cara, eu sou feliz, cara! E você também pode ser, cara! Tá aqui a postura!
Muito obrigado! Muito obrigado,
é
irmão!
Coach Lopes, coach, ele é coach. Tamo junto! Peraí, Maguinho, você já comenta o depoimento emocionante.
Emocionante, cara.
Lopes de Maravilha, o Tony Platão quer contribuir pro debate.
Sim, sim, vou contribuir. Agora é uma contribuição em alto nível, uma pergunta de cunho histórico, político, social até, diria. Eu pergunto o seguinte, Vaguinho. Nego lá no Oriente Médio ficava assim meio maluco com o Saddam Hussein, com o Gaddafi. Aí, na verdade, lutaram, tiraram os dois. E o negócio, o que aconteceu foi que saiu do controle, né? As tribos começaram a brigar entre elas e tal, a balbúrdia lá. Você acha, sem querer ofender ninguém, que entendam a minha analogia histórico, político, social, que também a saída que vocês tanto brigaram do Eurico fez isso com o Vasco da Gama, que o Eurico tinha aquela coisa meio ditatorial lá, mas parecia manter a coisa em ordem. Você acha que foi feito assim ali na Líbia, nesses lugares? Explodiu, aí agora todo mundo briga entre irmãos, feito já falei aqui hoje.
Líbia, pô, gostava dessa dupla, lembra? Leno e Líbia, acho que era da Jovem Guarda, né? Elas estão
sujas. Leno e Lilian.
Era muito. Ah, é Lilian. Então, cara, o problema é o seguinte: o Eurico sufocou qualquer tipo de liderança no Vasco. Então, quando ele faleceu, cara, não tinha ninguém que você pensasse que poderia assumir o clube. Então é isso, é uma disputa política. Até o bom Mário Bittencourt, que se quiser anular o campeonato aí, ajudar o Vasco, até fico feliz e tal. Ele até falou isso, cara, deu uma declaração que deixou muito vascaíno chateado, mas é verdade. A política do clube está destruindo o clube, porque cada um puxando para um lado, ninguém se ajuda, fica muito difícil. Então acho que, lógico, que quando o Eurico saiu, o cargo estava vago, 300 pessoas lutando por isso, e não adianta. O que o Lopes falou brilhantemente, muito obrigado, Lopes, muito obrigado por esse momento, esse apoio, triste, querido, muito esse triste momento, porque assim, você vê um time Pera sem aí, compromisso, um time que... Oi, Tony, fala.
Não, Vaguinho, então você está me dizendo que uma pessoa aqui desse grupo, vamos dizer logo, Pedrinho, lutou...
isso.
Lutou muito pela saída do Eurico sem ter ninguém pra botar no lugar dele? Sem nenhum plano, nenhum pensamento?
Mas aí...
O Pedrinho apenas lutava contra o Eurico e mais nada?
Ah, não. Primeiro você remove a verruga e depois você vai ver o que é, né, o Tony? Era isso. Mas eu esperava que tivesse gente, pessoas lá. Isso é ótimo, né? Aqui na Zona Norte, chamada também de biruga. Também, tira a biruga.
Biruga.
Exatamente. Ninguém fala verruga. E aí depois só que eu achava que teria alguém lá capaz de tocar isso aí. Mas não tinha. Agora, quanto ao comentário de Lopes, isso é uma verdade, cara. Você chegar a montar um time. O Botafogo teve os caras que dirigem o Botafogo entenderam o seguinte: o Botafogo conseguiu ficar na disputa bizarra do quinto lugar do Vasco e Botafogo, ele ficou atrás.
Inveja,
aí,
cara.
A Copa do Brasil, ele foi eliminado pro ABC. E os caras falaram: meu irmão, com esse time não dá. O Vasco não. Achou que é o Bayern de Munique. Não, nós vamos tranquilo, uma hora nós vamos embalar. E o Vasco não entrou em nenhum momento no G4. Em nenhum momento foi ao mercado reforçar esse time. E aí, amigo, não teve jeito. Vai fazer o quê? Repetiu de ano, não vai ganhar mesada, não vai ganhar roupa nova, vai passar o Natal com roupa velha. E não, pro ano que vem disputar a Série B de novo. É triste, mas vai ter que aprender. Porque com esse time, com esse tipo de perfil de time, não vai subir de novo. A não ser que a boa CBF, querida CBF, um beijo pra vocês, pode fazer um campeonato digno com 30 clubes. Os 10 da Série B, mais os...
32.
Os 20 da Série A. É, 32, porque o Vasco tá em nono e esse time sem vergonha é capaz de perder pro Londrina. Pede mais duas posições, então, pra garantir. Faz ali com os 32, 34, pra não ter problema. Melhor ainda. 36 tá ótimo. Tá legal, tá digno. E aí a gente tem que fazer o quê? Chega no final do...
Sim. Resumindo, então, a culpa é do Pedrinho, que com suas músicas de rima de duplo sentido fazem destabilizar qualquer time, qualquer clube. É isso, a culpa é do Pedrinho, é isso.
Não, preguiçoso, porque Fodão é campeão da Série B, Arerê, Vaguinho, isolamento por você,
Essa ainda ficou boa, hein?
Não, mas é, porra, preguiça, isso aqui
tá com preguiça. É verdade.
Uma preguiça. Aí o que acontece? Fico triste aqui, fico suando, pô, um calor do caramba, aí você tem que ficar tirando o outro, pô, pra poder, nesse calor do caramba, e aí você fica
apoiando aqui. Passa aí.
Cocô na ferida. Essa camisa não é a camisa do Palmeiras, que estava por baixo do casaco, não?
Ih, rapaz, às vezes a gente pega a primeira camisa que tá na... peguei a primeira camisa, coloquei, caramba! Caramba, não era essa a minha intenção, na verdade, desculpa.
É perfeitamente compreensível o cara que não pode torcer pra nada. Ouro, né? Vai ter que torcer pro Palmeiras, né? Vai torcer pra quem?
Ia lá, provocação! Provocação!
Bota em frente a Bolsa de Valores ali na Praça 15.
Isso!
Ia lá! Não, peraí.
Lamentável!
Ai, meu aqui, Deus, ó. Tavares! Coisa lamentável, aqui, valeu, América, pô. Muito bem, Tavares. Muito bem. Parabéns, parabéns.
É isso aqui. Ganhei essa camisa aqui do meu vizinho, sua homenagem. Em homenagem à sua estupenda participação ontem no Fantástico.
Tavares. Escobar. Fala, Vaguinho. Eu estou estarrecido com essa falta de apoio para o Flamengo, nós que somos cariocas. Estou estarrecido.
Exatamente.
Estou surpreso também.
Eu queria pedir desculpa, porque foi a primeira camisa ali na hora, sabe? Tu acorda para tomar
correria,
a primeira camisa. Eu não queria fazer escorreria. Sabe como é que é, Lopes? E eu, como um fã... fã do futebol carioca, eu sou carioca. Sou carioca suburbano, eu vou torcer por quem? Pelo futebol carioca. Que o futebol carioca represente muito bem a cidade, o estado, que faça um grande jogo. Pô, mas vai que acontece alguma coisa ruim, né? Pô, pode acontecer, futebol é isso. Pô, pode acontecer. Oh, mas eu estou torcendo pelo futebol carioca. Já Pedrinho me falou que tá torcendo pro Palmeiras.
Fala, Platão, contribua.
Não, a verdade seja dita. Você não tem uma bota porco, uma flu pig, uma vai suíno montada com camiseta e tênis espalhado pela cidade.
Vai suíno é a melhor. É a melhor torcida. Vai suíno é bom demais. Vai suíno é muito bom.
Eu só termino com essa.
Agora, tinha.
Fala, Vaguinho.
Não, é porque ele fica falando aí, mas é o que o Tony Platão falou. Você não lembra aí. Agora tem Fla Madrid, Fla Manchester, Liga, como é que é?
Liga do Urubu.
Isso. Negócio de secar é com eles. Aí quando vai secar, agora não pode. Eu tô torcendo pro Palmeiras. Agora eu vou falar. Agora ninguém me segura. Eu lembrei disso tudo.
Só.
Porco!
Isso me dá um grande alento, porque eu sou os times que sou bem torcendo há muito tempo, tem 20, pelo menos 20 anos, sou bem sofrendo. Isso me dá, ó.
Vamos fazer um churrasco sábado, Vaguinho e Tony, hein? Que tal?
Pra assistir ao jogo?
E o Pedrinho juntos também, para o Pedrinho leva o cavaco.
Leva o cavaco. Tá bom,
então. Escobar, isso me deixa muito feliz. Um tá sofrendo há 20 anos, o outro não ganha título há 12. Eu tô muito feliz deles estarem torcendo pro Palmeiras. Já sei que serei campeão.
Levando toda essa energia, né? Concentrada de coisa que não tá dando certo.
Ele está tenso. Ele está tenso. Sabrina Sá, que também tem uma pinta lá na testa também. Ele está tenso.
Ele tem.
Visivelmente tenso.
Claro, tô mesmo.
Tá preocupado.
Mas nem o Tiquinho, nem issozinho, ó.
Bom, a verdade, meus amigos, terminando e agradecendo a participação de todos vocês, é que na gravação do próximo podcast, é que na gravação do próximo cafezinho, nós já saberemos se o Flamengo foi bem sucedido na final da Libertadores e será certamente um assunto muito debatido, exaustivamente,
verdade,
entre nós, na próxima edição.
Cafezinho com Escobar.